Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
É Covid-19 ou é o VAR? Um dos dois vai interromper o Campeonato Brasileiro desse ano, pode anotar. Tá começando a 40ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu podcast de resumo do Campeonato Brasileiro. Hoje, a 40ª edição, 40 edições desse programa, que vem desde o ano passado, resumindo o Campeonato Brasileiro. E dessa vez nós vamos resumir a rodada 17, que teve novidade aí na liderança. Teve goleada do Flamengo, Palmeiras e Vasco despencando. Tá cheio, tá sortido. Então vamos direto ao assunto, jogos da semana. Um jogo com emoção até o fim. Foi assim o Fluminense 2, Ceará 2, no Maracanã. O Fluminense começou dominando a partida, mas logo no início o treinador Odair Helman precisou mexer no time, pois Iago Felipe sentiu dores na coxa esquerda e teve que ser substituído. O Flu não sentiu muito essa alteração e logo abriu o placar aos 12 minutos com Luiz Henrique. Após o gol, o Vozão tentou correr atrás do prejuízo e arriscou mais. No fim da primeira etapa, o Vozão empatou. Aos 41, Charles desvia de cabeça, a bola bate no tricolor Hudson e foi para o gol. O volante do Ceará comemorou, mas ao ser perguntado no intervalo da partida, o quarto árbitro disse que ainda não sabia de quem era o gol. Depois, foi confirmado o gol contra de Hudson. Na segunda etapa, o Vozão voltou melhor e pressionou o Fluminense. No entanto, a virada veio somente aos 32 minutos. Vinha rouba a bola de Digão, conduz em velocidade, dribla Muriel e finaliza de perna esquerda. Depois do gol, Vina cai no chão com dores no ombro. Os seus companheiros, que não perceberam, comemoraram se jogando em cima dele enquanto o Vina se contorcia de dor. Pô, que vacilo, hein, galera? Quando o Vozão parecia comemorar a vitória, nos acréscimos, Danilo Barcelos recebeu o passe de Fred e finalizou para voltar a empatar a partida para o Fluminense. Resultado ruim para ambos, que não sobem na tabela. O Santos venceu o Coritiba fora de casa por 2-1. Antes do jogo, claro, o assunto foi a desistência do contrato do Santos com o Robinho, após revelação dos autos do processo que culminou na condenação em primeira instância do jogador. Se você não tá sabendo, o Robinho foi contratado pelo Santos e houve toda uma polêmica por conta do seu processo que corre na Itália por estupro. Ele foi condenado em primeira instância. Teve uma polêmica tão grande que muitos patrocinadores ameaçaram rescindir o contrato com o Santos se o contrato com o Robinho não fosse suspenso, e foi isso que aconteceu. Tudo isso acabou se agravando quando o Globoesporte.com divulgou os autos do processo, né? Inclusive a transcrição dos áudios que a promotoria lá da Itália usou para condenar o Robinho. Se você ainda não ouviu, prepara o estômago, porque é de embrulhar o estômago mesmo. Absurdo a transcrição. Robinho disse que não é bem assim, a gente sabe, né? Como é. Nas arquibancadas, um cartaz da torcida feminina do Coritiba exigia respeito e denúncia para coibir a violência contra a mulher. Agora vamos ao jogo. O Peixe começou a partida se aproveitando dos espaços da defesa do Coxa. Aos 5 minutos, Caio Jorge se antecipou à marcação após cruzamento da esquerda e desviou sem chances para Wilson. Apesar disso, o Coritiba tinha mais posse de bola, mas não era efetivo. O Santos, com menos posse, era bem mais efetivo, tanto que marcou novamente aos 26. Pituca chutou, a bola explodiu em um dos braços de Hugo Mota na área. Com o auxílio do VAR, o árbitro deu o pênalti. Soteldo bateu com cavadinha, fez 2-0. Esse pode ter sido o último gol do venezuelano nessa passagem pelo Santos, já que há times árabes interessados em seu passe. O jogo ficou muito truncado na segunda etapa. O Coritiba teve muita dificuldade para pressionar e o Santos resolveu explorar os contra-ataques. Robson e Neilton foram mais perigosos à meta de João Paulo, mas não marcaram. Finalmente, a insistência do Coxa virou gol aos 28, em lindo chute de Giovanni Augusto no ângulo esquerdo de João Paulo. Jorginho lança Ricardo Oliveira para tentar sufocar, mas o Santos se fechou e apenas esperou o apito do árbitro para celebrar a vitória. Coxa no Z4, Santos próximo do G4. Na partida dos Atléticos, tudo igual. Goianiense 1, Paranaense também 1, lá em Goiás. O clima no primeiro tempo estava tenso, tanto que o William Maranhão do Dragão foi expulso por agressão. Éder também chegou a receber cartão vermelho após dar uma tesoura em Carlos Eduardo. Olha que violência, galera. Mas o árbitro retirou e aplicou só amarelo após consultar o VAR. A tesoura não foi tão violenta. Quando a tensão abaixou um pouco, a primeira jogada bem trabalhada do jogo fez com que o Dragão abrisse o placar no finalzinho do primeiro tempo, aos 45. Zé Roberto completa de peito um cruzamento de João Vitor. Com ânimos um pouco mais acalmados, o Atlético dominou a segunda etapa. O empate veio aos 17, quando Nicão passou face por Natanael e cruzou para Léo Cittadini empurrar para as redes. E o Furacão quase vira logo em seguida com um chute de Nicão. O Dragão só se segurava. Aos 41, duas chances de virada do Furacão, ambas com Léo Cittadini, mas sem sucesso. Empate que mantém o Furacão no Z4 e afasta o Dragão da luta pelo G6. Grêmio e São Paulo empatam em 0-0 no Morumbi, num jogo polêmico que pode dar o que falar. O São Paulo dominou totalmente os 15 primeiros minutos, com Daniel Alves na lateral. Detalhe importante, viu? Mesmo pressionando o tricolor gaúcho, não havia finalizações em gol. Luciano, Brenner e Bruno Alves tentaram, mas não teve perigo nenhum. O Grêmio aos poucos se reencontrou no jogo, pressionando a saída de bola e arriscando de longe com Maicon e Pepe, mas também sem perigo. A volta do segundo tempo foi quente, fazendo ambos os goleiros, enfim, suarem a camisa. Um chute de Igor Gomes que exigiu boa defesa de Vanderlei e uma finalização de Kahneman após cabeceio de Jeromel para deixar Thiago Volpi alerta. Após as entradas de Ferreira e Jean-Pierre, o Grêmio passou a ser mais perigoso, pressionando mais a saída de bola dos donos da casa, mas ainda sem efetividade. Só que o Grêmio estava mais bolado era com a arbitragem do que com a falta de pontaria. Em dois lances, os gaúchos entenderam que o jogador São Paulino precisava ser expulso. O juiz e o VAR deram apenas amarelo, um em cada tempo. No entanto, o lance que deixou o Grêmio mais irritado foi na segunda etapa. Reinaldo derrubou Jeromel na área, os gremistas pediram pênalti. O juiz não deu e o VAR nem sequer chamou o árbitro. O lance seguiu. 0-0 ruim para as duas equipes, mas aparentemente pior para o Grêmio, que em virtude dos diversos erros apontados contra os gaúchos, segundo eles próprios, chegaram a cogitar a anulação da partida. Cenas para os próximos capítulos. E detalhe, no começo da semana o Gaciba divulgou uma nota com alguns resultados do VAR até agora no Campeonato Brasileiro, e ele admitiu que houve um erro contra o São Paulo no jogo contra São Paulo e Atlético Mineiro. E o São Paulo já quer anular esse jogo também. Ei, rapaz, vai ficar legal esse campeonato, viu? Na Neoquímica Arena, o Corinthians levou um sacode incrível do Flamengo, 5-1 fora o baile. Depois de encarar uma maratona de 3 jogos em uma semana, no dia que a edição passada foi pro ar, na terça-feira, o Flamengo jogou com o Goiás, numa rodada antiga do Campeonato Brasileiro. Esperava que o Mengão estivesse pregado em campo, assim como estava no jogo de quinta-feira contra o RB Bragantino, em que ele só empatou. Inclusive, o rodízio do treinador Domenech Torre foi criticado por muitos, inclusive pelo Zico. Só que o que vimos foi o Flamengo dominando a partida, e parecia que era o Corinthians que estava maratonando. Vitinho e Everton Ribeiro dominaram o meio-campo, impediram o time de Wagner Mancini, uma contratação recente do Corinthians, que até melhorou em relação a rodadas passadas, mas não conseguiu segurar o rubro-negro. Aos 9 minutos, Pedro, abriu o placar, mas não valeu. A bola havia saído pela linha lateral no início do contra-ataque. Logo depois, Everton Ribeiro marcou o gol que valeu após cruzamento de Felipe Luiz. Se a coisa parecia ruim para o Timão no primeiro tempo, virou um desastre no segundo tempo. O Flamengo aumentou o placar logo no comecinho com o Vitinho, após ótima jogada de Everton Ribeiro. E antes que o Corinthians pudesse perceber, saiu terceiro. Num escanteio despretensioso, Nathan escora para o gol, 3-0. Wagner Mancini então faz duas mexidas e coloca Luan e Casares em campo. E até que funcionou. O Corinthians conseguiu segurar o ímpeto do Mengão e até marcou duas vezes com o Gil. Só que uma não valeu. O gol do Gil foi anulado por impedimento. Quando parecia que o Timão ameaçaria o resultado, o Flamengo deu o golpe final num contra-ataque, que terminou no gol de Bruno Henrique. Isso teria acabado o jogo, já que o Corinthians não tinha mais forças para reagir, e o Flamengo só controlou. Mas ainda deu tempo de fazer o quinto. Diego, no apagar das luzes, fez um salseiro na defesa do Corinthians, e é o gol que a gente vai ouvir agora.
E gol! Gol!
No Voz da Rodada, a gente aqui deixou uma regra de não repetir fontes. Digo, rádios, né? Rádio. Hoje a gente vai ouvir a rádio tal, na semana que vem a gente vai ouvir outra e por aí vai, para diversificar, para mostrar o poder no rádio nacional. Só que a gente vai abrir uma exceção aqui, muito séria, com relação ao jogo do Corinthians com o Flamengo. Nós vamos ouvir a narração do quinto gol do Flamengo, do Energia 97 novamente, com a mesma equipe que a gente ouviu edição passada. Novamente vamos ouvir Luiz de Paula narrando, Letícia Bepler comentando o quinto gol do Flamengo do Diego. Vamos nessa.
O Corinthians está se poupando para não tomar mais. É uma atitude corajosa do Corinthians, né? É inteligente, né? Departamento de Fisiologia, mano, falou, ó, pessoal, vamos nos poupar aí, não vamos gastar gás, tem um campeonato inteiro pela frente. Olha a cagada do Gabriel, tá vendo? Gabriel poupou demais, agora o Flamengo vem de novo. Lá vem o Flamengo, Diego invadiu, costurou, vai pintar o golaço do Flamengo, Diego!
Se ferrou!
Houve um equívoco!
De novo!
O Gabriel tentou sair jogando. O Diego, com 54 anos, grisalho, coque samurai, entrou driblando todo mundo. Todo mundo. Olha, o Flamengo marca o quinto gol, Bernardo Veloso. Cadê o Bernardo? Fumiu? Bernardo tá passando mal.
De Paulo?
Ele foi vomitar. De
Paulo,
foi
adivinha por qual lado que o Diego entrou, passando como uma faca quente na manteiga? Pelo lado esquerdo. Se enfiou no meio da zaga, fez o que quis, não teve nem dificuldade. E aí só tirou do Cássio. Tá aí o quinto gol do Flamengo, De Paulo.
Que passeio, que choque de realidade.
Eu queria... Aí agora, os torcedores que ficam falando, ah, Lelê, mas você só corneta. Vocês estão reclamando da zaga. Cadê vocês agora aqui? Cadê? Tá achando bonito isso aí? Tá achando bonito? Ah, bom, né? Agora vocês somem. Olha, eu não aguento mais, De Paula. Eu não aguento mais esse time. Juro por Deus.
Flamengo continua forte na briga pela liderança, enquanto o Corinthians, que nunca havia tomado tantos gols na sua arena, volta a ficar ameaçado pelo Z4. O Internacional segue firme na briga pela liderança, 2-0 sobre o Vasco no Beira-Rio. O Colorado foi soberano na primeira etapa, controlando a bola e trocando passes com paciência, aguardando o erro vascaíno que se segurava como podia. Thiago Galhardo e Abel Hernanes tiveram chance, mas quem abriu o placar foi Edenilson aos 24 minutos. Patrick cruzou, Galhardo ajeitou e o meio-campista chutou de fora da área com categoria. O domínio do Inter só aumentou e aos 38 foi a vez do artilheiro entrar em ação. Thiago Galhardo sofreu pênalti de Leandro Castan e ele mesmo converteu para fazer 2-0. E no gol ele homenageou a mãe dele que havia se recuperado de um câncer, já também evidenciando o mês de conscientização ao combate ao câncer de mama, mais um golaço do nosso querido Galhardo. O Vasco só assustou com Germán Cano no fim da primeira etapa, mas não deu em nada. Em desvantagem no placar, o Vasco voltou mais ofensivo na etapa final. Ok, o Inter ajudou, diminuiu a pressão que vinha exercendo no Vasco. O jogo ficou equilibrado, com o Vasco mais ofensivo, com o Cano, que por duas vezes ameaçou a meta do Inter. Mesmo assim, o Inter esteve mais perto de chegar ao terceiro gol do que levar o primeiro. Fernando Miguel precisou trabalhar em lances de Galhardo e Edenilson. No final, o Inter apenas administrou e conseguiu a vitória. Aumenta o jejum vascaíno e o Colorado dormiu domingo, líder da competição. O RB Bragantino tenta uma reação no campeonato, enquanto o Breca a reação do Sport, 2-0 em Bragança. O primeiro tempo foi truncado, com os dois times com muita dificuldade de finalizar em gol. O Leão tinha problemas de ligação, com o meio totalmente inoperante, matando diversas jogadas. O time de Bragança teve o controle da partida e quase abriu o placar com gol contra, após recuo de Patrick, que Luan Poli furou clamorosamente. O Sport respondeu com um quase gol olímpico de Thiago Neves, mas o primeiro tempo foi sem gols. Na segunda etapa, o Braga voltou com tudo, pressionando o Sport. A recompensa logo veio, um golaço de Ricardo Hiller de fora da área. O gol acordou o Sport, que veio mais ao ataque, mas continuava pecando na finalização. Para não ter sustos, o RB Bragantino resolveu fechar a conta com o Claudinho. Ele deixou a marcação rubro-negra na saudade e ampliou o placar. O Sport estava desorganizado e pouco ameaçava. O Braga ainda teve chance de ampliar, mas acabou ficando nisso. O time paulista tem esperança de sair do Z4, enquanto o Sport tenta se segurar para não voltar para ele. Olha esse Fortaleza! Importante vitória contra um combalido Palmeiras, 2-0 na Arena Castelão. E o Leão estava em festa, comemorando 102 anos de existência nesse domingo, lançou um terceiro uniforme que remetia à inspiração francesa do seu escudo. E a versão feminina do mascote recebeu um nome oficialmente, a Leoa Estela. Esse nome remete ao primeiro nome do clube, do Fortaleza, Estela Maris. Já do lado verde, após maus resultados no meio de semana, perdendo para o Coritiba, a diretoria decidiu demitir Vanderlei Luxemburgo. Já no jogo, o Fortaleza tinha mais posse de bola no começo, enquanto o Palmeiras era mais cauteloso. O Leão desceu com o Osvaldo, fazendo o Everton trabalhar. O Palmeiras respondeu aos 18, com Gomes encabeçada depois de escanteio, contando com um desvio de Rafael Veiga, mas o goleiro do Leão salvou. Aos 29, Vinha cruzou rasteiro para Rafael Veiga bater forte e Max espalmou. Quando o Verdão crescia na partida, o Leão abriu o placar. Aos 33, David aproveitou o toque de Ronald para o meio da área e mandou para o gol. A arbitragem anulou o gol por impedimento, mas o VAR avisou que o gol foi legal e o juiz reverteu sua decisão. E o Fortaleza veio com tudo para ampliar. Aos 40, Mike tentou cortar um cruzamento e carimbou o travessão. No rebote, David finalizou na área e marcou seu segundo gol. O Palmeiras ficou mais veloz na segunda etapa com alterações, mas não adiantou muito. A primeira boa chance veio do Fortaleza. Tinga, aos 10, recebeu de Ronald na área e bateu por cima. O Verdão não mostrava forças para reagir e estava muito nervoso em campo. Com o Leão recuado, o Palmeiras nem conseguia chutar a gol com perigo. Yuri César, aos 30, ameaçou ampliar o placar, mas mandou por cima. O Palmeiras, apático na bola, estava nervoso. Acabou que Gustavo Gomes foi expulso por reclamar ação ao árbitro e precisou ser contido pelos companheiros. Que mico, hein? Fortaleza agora sonha com Libertadores, enquanto o Palmeiras vem em queda livre na tabela. Na segunda, jogo chato é com Botafogo e Goiás. Voltando às boas, mais um empate 0-0 no Nilton Santos. Não por falta de tentativa do Fogão, que atacou muito mais, enquanto o time goiano apenas se defendia. O grande destaque foi o goleiro goiano Tadeu, que salvou o resultado de diversas oportunidades. Não tem muito o que falar do jogo. Décimo empate do Botafogo, Goiás no Z4, vamos pro próximo. E para fechar, uma zebra para mudar o rumo da briga pela liderança. O Bahia venceu o Atlético Mineiro por 3-1 na Arena Fonte Nova. Não parecia pelo início do jogo que o resultado seria esse. O Galo, como sempre, amassou seu adversário com um ataque brutal. O gol atleticano foi apenas questão de tempo. Aos 20, Hever tocou para Savarino abrir o placar. O domínio poderia ter aumentado, mas Keno não estava num dia muito inspirado e perdeu uma chance antes do fim do primeiro tempo. Ninguém esperava que faria tanta falta no segundo tempo. No intervalo, o Bahia mexeu e uma das alterações feitas, Gilberto, foi o ponto de virada do jogo. Aos poucos, o Bahia equilibrou o jogo e dominou seu campo de ataque. Até que Keno e Savarino seguiam ameaçando pelo Galo, mas o time mineiro perdeu saída de bola com a saída de Hever. Aos 23, o Bahia começou sua virada. Gregory tocou de cabeça para Daniel empatar. E aí veio a estrela de Gilberto. Em falha grave de Guga, que deu a bola nos pés do atacante, que driblou o goleiro Everson duas vezes no mesmo lance antes de marcar. Com o Atlético surpreendentemente vendido, o Bahia ainda ampliou os 43 com Gilberto novamente. Resultado que tira o Bahia do Z4 e tira o Galo da liderança, deixando o Inter e Flamengo passar. Classificação do Campeonato Brasileiro, final da 17ª rodada. Temos um novo velho líder. O Internacional voltou à liderança, apesar de estar empatado com o Flamengo em pontos, mas está liderando no saldo de gols. Também tem time despencando na tabela. Lá embaixo da tabela tá uma bagunça, quase todo mundo empatado. Vamos ver aqui como terminou essa rodada 17. O Internacional, como a gente falou, é o líder, com 34, mesma pontuação do Flamengo, só fica na frente no saldo de gols. Em terceiro, o Atlético Mineiro com 31, fechando o G4, São Paulo com 27. Na zona de pré-Libertadores, Santos com 27 e Fluminense com 26. Os times que iriam para a Copa Sul-Americana hoje, Fortaleza com 24, Palmeiras com 22, Atlético Goianiense também com 22, Grêmio 21, Sport 20 e Bahia 19. Quem está ali brigando para não cair Ceará, Botafogo com 19, Vasco e Corinthians com 18. E no Z4 no momento, Atlético Paranaense, Coritiba e Bragantino com 16 e o Goiás lá atrás com 11 pontos ganhos. A rodada de número 18 começa na quarta-feira, mas termina no domingo. Quarta-feira, dia 21, 9h30 da noite, graças ao jogo da Libertadores, a Globo vai apelar botando Vasco e Corinthians na telinha. No sábado, mais jogos. 5 da tarde do dia 24, Bragantino e Goiás. 7 da noite, Ceará e Coritiba. 9 da noite, Atlético Mineiro e Sport. No domingo, dia 25, 4 partidas. Fluminense e Santos, Atlético Goianiense e Palmeiras às 4 da tarde. E às 6h15, Internacional e Flamengo, olha esse jogo. Atlético Paranaense e Grêmio. Por conta do confronto entre Fortaleza e São Paulo pela Copa do Brasil, que no jogo do meio de semana foi 3x3 no jogão, duas partidas foram adiadas. São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza vão ser marcados para outros dias. Então é isso, gente. Esse foi o AG Placar do Brasileirão. É aquele mesmo recado de sempre. Se você tem alguma crítica, sugestão pra gente, é só deixar lá nos comentários do post desse podcast no arenageral.com.br ou no comboconteudo.com. Você também pode usar as redes sociais da Arena Geral. É só acessar o nosso site arenageral.com.br para saber mais. Nossa parceira nesse projeto é a Combo Conteúdo. Você pode acessar comboconteudo.com para conhecer outros podcasts ou produções de vídeo de lá e saber como ajudar a manter esses projetos e que possam ter mais. É o financiamento coletivo da Combo. É só acessar e saber mais. Então é isso. Nos vemos na próxima terça. Abraços a todos. Até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.